Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Brincote Paz!
Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast que não arrega e tem sempre conversas muito corajosas por aqui. E meu nome é Thiago Queiroz e hoje eu estou animadíssimo para estar de volta mais uma vez entre amigos muito especiais.
Aqui é Thiago Berto, Vitor infelizmente não pôde vir, está dodóis, mas em breve ele tá aí de volta.
Ladies and Jennifers, aqui é Tadeu França, o Ranger Preto desta mesa, muito feliz com o episódio de hoje.
E hoje trouxemos aquela maravilhosa, minha amiga querida Elisama, seja bem-vinda de volta ao nosso podcast.
Que bom estar aqui de novo, gente, que bom poder bater um papo. Conversar com vocês dessa vez, o YouTube não nos trollou, não é verdade? Parece que o YouTube não trollou, tamo aqui, tamo junto. Dessa vez
pessoal,
deu certo.
Pô, pessoal tava reclamou da outra vez, não acredito que não deu pra ver. Então agora os apoiadores estão vendo aqui a gente ao vivo, olha, não caiu nada, tá todo mundo bem, tá? Tá frio, mas tá todo mundo bem. Mas então é isso, gente. Vamos fazer os nossos recadinhos iniciais e a gente já chama a Elisama pra conversar, tá legal? Mas antes da gente entrar na nossa pauta aqui com a Elisama, vamos dar um recado. Aquele recado emocionante, gente. Esse episódio do Tricô tem o apoio da Granado!
Aê! Aê! Sensacional os aplausos da plateia!
E dessa vez a gente veio aqui falar sobre aqueles itens que são essenciais na bolsa ou na mochila do bebê quando a gente vai sair de casa. O Tadeu, que agora tá com essa nova função aí, né, de pai de bebê pequeno também, então ele sabe muito bem disso.
Tô expert.
Exatamente. Então assim, mesmo seja para uma consulta lá com o pediatra, ou você vai fazer uma viagem, um passeio, a gente não pode sair na cara e na coragem, né? E, assim, eu já tentei fazer isso e já me dei muito mal. Então, tipo assim, não, vamos sair aí sem nada aí, tá tudo bom. E aí é nesse momento que rola aquele acidente do cocô explosivo que a gente sempre fala aqui, e aí você tá ali sem nada. Então, olha só, aqui em casa a gente tem três itens que eu considero essenciais, né? Eu considero muito repelente de longa duração, um creme contra assaduras, né, dermocalmante, inclusive, e aquele lenço umedecido delicinha da Granado. Então, pra mim, isso aí são coisas que, inclusive, a gente sempre tem isso em duplicado por aqui, sabe? Pra você ter sempre uma cota ali que tá dentro da mochilinha, a outra ali que tá no quarto, a outra que tá na sala. Então, a gente fica ali povoando a casa inteira pra não ter mistério, entendeu? E se por acaso, isso é uma coisa boa de quem tem filho mais velho. Eu vou dar a dica aqui. Quem tem filho mais velho, tem uma coisa muito boa que acontece, que é o seguinte: o seu filho já começa a te ajudar. Então, quando acaba o lenço umedecido da Granado na sala e você tá trocando a fralda do seu bebê, você pode fazer o quê? Ô, Dante, vai lá em cima lá, por favor, pega lá o lenço lá da Granado, por favor, vai lá. Então, isso é uma coisa boa. A gente tem filhos mais velhos que também auxiliam nesse processo.
Eu vou pedir pro meu de dois, filho.
O que ele vai fazer? Ele vai voltar comendo o lenço umedecido.
Ele vai passar nele, porque o cheirinho é bom, entendeu? Ele vai querer...
Exato.
Ter todo um...
Aqui em casa, como a gente não tem mais criança pequena, né? Todas elas já são grandes. E aí, no banheiro, sempre ficam pilhas, né? Dos lenços da Granado. Tem já a pilha deles fechados. Então, quando acaba, às vezes não é um adulto que acabou com o lenço, né? É uma criança. Aí ele vai lá e coloca outro.
Olha,
já estão no esquema,
tá,
já sabem que acabou, já repõe, né?
É isso aí. Então, ó, que fique essa dica. Esses são itens que não podem faltar, pelo menos na minha mochila aqui. E eu já vou deixar aquela coisa que as pessoas gostam. As pessoas gostam de saber que tem um desconto, que tem uma redução ali de preço. Então, ó, saibam...
Vamos falar do dinheiro, vai, o desconto, vai.
Saibam que lá no site da Granado tem muitos itens com novos preços. Então você vai lá, já tá tudo já diferentinho lá pra você. Vai lá, preços reduzidos. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Tem gente, inclusive, que a gente tem falado muito sobre Granado aqui, fazendo essas parcerias incríveis com a Granado. Gente mandando mensagem pra mim, mandando DM. Consegui comprar aqui tantos, gastei tanto aqui na loja da Granado. Eu falei assim, é isso aí, vamos fortalecer. Porque, pô, é assim que a gente... tem, né, itens de qualidade e que a gente sabe que são bons.
Pô, nem pra me avisar isso antes, cara.
Pô, por quê?
Fiz a compra semana passada, vou ter que fazer de novo?
Vai ter que fazer.
Vou fazer de novo semana que vem.
Não estraga. Não estraga,
vou aproveitar que tô com desconto e já vou estocar.
Né? Boa. É uma dica pra gente reabastecer. Mas é isso, então, de recadinhos. Não vamos nos alongar muito. Então, muito obrigado, Granado, pela parceria. Então, agora, segue pro episódio aí. É, muito bem, então vamos lá, Elisama, conta pra gente, caso exista, né, essa vaga possibilidade de ter alguém nessa face da Terra que não conheça você. Então se apresente, diga quem tu és, onde tu vais, pra onde tu veio, de que forma, quantos filhos, quantos cachorros, dá o seu mapa astral, pode falar o que você quiser sobre você, minha amiga.
Falo tudo, Ave Maria. Então, eu sou a Elisama Santos, sou escritora. Sou psicanalista, sou educadora parental, mãe de Miguel e de Helena. Miguel tem quase 9, Helena quase 7, assim. Helena faz dia 21 de julho e Miguel 7 de agosto, que eu sou pontual, entendeu? Quase nasceram no mesmo dia. Tenho 2 gatos e 1 cachorro. Expulsei os 2 gatos aqui do quarto, inclusive, para poder gravar, porque eles brigam no meio das minhas gravações, eles pulam na frente da câmera, eles decidem que o microfone é deles. E é isso, tô feliz, tô aqui para falar um pouquinho sobre o livro novo, sobre Conversas Corajosas. Eu acho que o meu lado escritor é o meu lado, um dos meus lados preferidos de mim. Então é um prazer sempre falar do que eu escrevo.
Muito bem, Elisama, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que a gente já pode começar falando um pouco sobre o que, que é esse livro, e é uma coisa que eu acho muito bacana, que é essa, acho que assim, o nome, ele já diz muita coisa sobre sua obra, né? Mas esse nome especificamente já denota um certo ato de coragem da sua parte também, de dar aquele salto para além das escritas sobre parentalidade, sobre maternidade, falar assim, não, agora eu vou falar sobre comunicação não violenta de uma forma mais ampla, né? Mais para todas as pessoas, né? Então, como é que foi isso para você, querida?
Cara, Thiago, você que trabalha com famílias, eu não sei os demais, mas eu sei que você tem esse trabalho aí, tá no grupo dos dinossauros da parentalidade, né? A gente escuta muito as pessoas falarem as queixas delas sobre os filhos, sobre a relação, sobre a falta de paciência, sobre o nervosismo. E quando você aprofunda um pouquinho, aí a pessoa fala, não, é porque a minha mãe, ela me enlouquece. E aí ela mora comigo, é por isso que eu fico nervosa o tempo inteiro. Ah, porque o meu marido, ah, porque o meu chefe. Então, assim, a gente engole sapo em outras relações e vomita os sapos todos nas crianças, né? E aí eu percebi que falar da parentalidade para mim era muito bom, era muito importante, mas que eu precisava falar de algo além, sabe? Eu queria que as pessoas enxergassem as relações delas. Porque a gente bota na conta da criança o que não é dela, né? E eu acho que foi para isso, assim, que eu comecei com essa coragem, que foi uma coragem enorme, porque foi completamente fora da minha zona de conforto, né, do que eu me estabeleci falando, que foi sobre filhos. Então foi muito intenso escrever esse livro, mas eu precisava ir para outras relações e chamar as pessoas para olharem os outros relacionamentos delas, sabe?
Muito bom, cara. Eu acho, eu percebi isso eu não li ele todo ainda, o seu livro, mas dá para perceber isso, essa verdade em você. E é muito precioso que a gente chegue num momento e a gente perceba que, olha, na maioria das vezes, seu filho não tem nada a ver com isso. Essa que é a realidade, né? E a gente que está falando sobre isso há um tempo, a gente percebe que isso se torna muito recorrente e se torna cada vez mais frustrante para as pessoas mais novas que buscam a gente, tipo pessoas que começaram a seguir a gente de pouco tempo. E elas vêm com essa ansiedade de eu preciso de uma solução para o meu filho que está me enlouquecendo. E sempre que você começa a cavucar um pouquinho, você começa a ver que, né, assim, tem muito pouco a ver com a criança. Na verdade, ela está mais envolvida na situação e sendo impactada pelas coisas que acontecem, que reverberam nela, do que ela ter um defeito propriamente dito, né? E aí, total, eu acho que é justamente nesse caso aí que é tão importante ter conversas como essa, né? Porque são conversas, inclusive, muito corajosas com quem está lendo, que está buscando ali, talvez, uma receitinha de bolo, né? Coisa que não está ali.
Não vai ter. E não tem, cara. Nós somos essa geração de obedientes, né? A gente quer um passo a passo para obedecer, pelo amor de Deus. Me diz o que é que eu faço. Não, não, não me fala que eu tenho que pensar, não me fala que eu tenho que sentir, não me fala que eu tenho que ponderar, não me fala que eu tenho que confiar no que eu tô... Não, não quero isso. Eu quero uma receita, eu quero que você me diga. Quando ele faz isso, eu faço o quê? Quando ele diz que não é pra tomar, que eu não quero tomar banho, eu faço o quê? E quando ele briga, eu faço o quê? Né? A gente quer obedecer, a gente não quer ponderar, pensar, ampliar o olhar.
Olha, é isso. E assim, Elisama, você falando, só faltou falar... Fala meu nome, pastora, porque isso aí é eu. Olha, isso daí sou eu. Desde quando eu sou pai há 2 anos, né? Contando a gestação, vai, 2 e 9. Mas assim, desde quando eu descobri que eu ia ser pai, eu comecei a me aventurar, né, na internet procurando perfis. Aí você encontra, né, dinossauros como Thiago Queiroz, aí você vai se aprofundando e vai vendo e tal, e aí você começa a ver os conteúdos e fala, pô, isso faz sentido pra mim, isso faz sentido pra mim, isso faz sentido pra mim. Até que as coisas começam a chegar na sua vez de vivenciar aquilo que fez sentido pra você enquanto você tava estudando. E foi o caso que aconteceu comigo do episódio do parquinho, que foi a minha primeira vez de ser um pai de criança de parquinho, de uma criança de 2 anos. Que eu até gravei um vídeo e você falou, você falando, eu falei, gente, isso eu passei antes de ontem. Porque meu filho teve uma crise emocional de birra ali, porque uma criança tava com um brinquedo e ele queria aquele brinquedo pra ele. E aí falei, filho, ele tá na vez do amiguinho ali e tal, e não vai rolar agora. Mas depois você brinca. Aquele show, e aí... Na hora, tipo, me veio o pai que me tornei, né, assim, tipo, de acolher, de observar, de atender meu filho ali e tal, acolher o choro, me demonstrar disponível, embora a primeira vez que eu fiz isso de me demonstrar disponível, eu tava esperando a resposta do meu filho assim, ai pai, que bom, você se demonstrou disponível pra mim, agora tá tudo bem, resolveu meu problema, você tá aqui... Uau!
Gratidão, papai. É gratidão. Falar. A primeira palavra foi gratidão. Né?
Gratidão.
Na real, foi o quê? Ele catou o primeiro bloco de areia do parquinho, tacou na sua cara.
Tacou na sua cara.
Você tá maluco de falar comigo desse jeito, porra? Obviamente, ele não falou nesses palavrões, né?
Quando eu percebi que o Augusto, ele não curtia essa coisa de, tipo, se aproximar, abaixar, falar no mesmo nível e, tipo, oferecer abraço, demonstrar disponível. E ele começava a ficar, tipo, um pouco mais alterado. Eu falava, gente, e aí, Thiago Queiroz, não deu certo aqui, mano, aquele vídeo 53 que eu assisti.
O que faz?
E aí eu gravei um vídeo essa semana pro meu Instagram falando exatamente da reação dos adultos nessa situação, porque eu me senti, obviamente, julgado, porque as pessoas são da geração obedeça, né, que você citou, da geração tipo assim, e aí, esse pai não vai corrigir essa birra, não? Esse pai não vai dar um chacoalhão, não? E aí eu me senti... Vai ficar
parado?
Não,
já tava vindo até o outro pai aqui emprestando chinelo, né? Toma aqui, empresta aqui, toma aqui, pode usar
esse mesmo. Esse é Raider, esse aqui machuca mais. E eu fiquei assim, gente, por que vocês estão me olhando, cara? Meu filho, tipo, ele só brincou com os brinquedos dele até então. Foi a primeira vez que ele desceu no parquinho com crianças contemporâneas e ele, tipo, se viu tendo que dividir. Olha a catástrofe que é na cabeça dele e a gente tendo que lidar, sabe? Então você falando isso, eu falei, meu, sou eu. Sou eu, porque a geração que tá aqui de pais, que é a nossa bolha, né, que estuda isso e lê e pesquisa, ok, mas tem muita gente que tá nessa onda do punir pra educar, né, e não se importar com a criança como um indivíduo, em si como criar mais um obediente pra próxima geração.
É
porque assim,
não é nem punir pra educar, é punir pra obedecer.
Você
não tá mais educando. Na cabeça das pessoas tá educando. Mas na realidade você só tá criando uma obediência forçada.
Exatamente.
E tá estragando a tua raiva, né, cara? Porque assim, você tá pé da vida, você precisa sentir que você fez alguma coisa. E acolher não é visto como fazer alguma coisa na nossa sociedade, né? Acolher é visto como você tá aí, bananão, olhando pra aquilo dali, passivo.
É muito mais uma necessidade de você se vingar da criança, né? Tipo, sim, assim, você está fazendo isso comigo, eu preciso me vingar de você, né? Para além de querer educar realmente. Eu não, só quero fazer você se sentir mal também.
E a gente não pode assumir isso, né? Eu não posso assumir que nesse momento eu quero me vingar. Eu tô p da vida e eu quero sim, tô com raiva, eu quero fazer você sofrer um pouco. Né? A gente não admite isso.
É, além de tudo, tinha algumas mães, né? E olhando pra, tipo, e esse pai? Meu, cadê a mãe dessa criança? Como se eu, com o meu acolhimento, com o meu suporte emocional, não fosse o suficiente pra proporcionar aquele porto seguro que meu filho precisava naquele momento por causa de um caminhãozinho de areia. Entende?
Sim.
Pois é.
Sim.
É essa que é a problemática.
Dizer que na pandemia, a gente tá bem... com os nervos bem à flor da pele dentro de casa, né? Que acho que as coisas vão se somatizando e tal. A gente já tá quase 2 anos, né? É, nessa coisa de ir em casa. Aí eu já esquematizei meio que com os adultos da casa. Que é a questão, tipo... percebeu que o outro adulto que tá tomando conta das crianças... por algum motivo, tá... Eu tô tomando conta das crianças porque alguém tá fazendo comida, ou a outra galera tá trabalhando e tal. Só que mesmo trabalhando com fone e tudo mais, você acaba se escutando quando começa os esporros maiores, né? Então, quando você começa a escutar os esporros maiores, rola aqui uma parada meio telequete, sabe qual é? Você bate na mão do cara e troca. Entendeu? Evita que a pessoa chegue num nível de estresse que vai gerar uma agressão, seja ela verbal, seja ela de qualquer forma. Uma agressão, né? Uhum. E aí a gente tá tentando se ajudar aqui entre os adultos, que é aquela, tipo, não... Por exemplo, aqui, agora é a hora de dormir das crianças aqui de casa. É, eu consegui chegar às 9 porque a gente conseguiu fazer o como é que eu vou dizer... todo o preparo pra dormir, eu consegui fazer antes de chegar na hora da gravação, né? Que é escovar dente, trocar de roupa, jantar, essas coisas todas. Mas eu já... vocês provavelmente não escutaram, porque eu dou um mute, assim, sem querer, assim, tipo... deu um mute. Mas já rolou uns berrinhos aqui. Porra, já mandei você ir pra cama 50 vezes, cara! Não sei o que. Pô, não, já... Pô, vai fazer xixi pela quarta vez?
Já rolou. Não é possível, bexiga, cara,
tanto
xixi.
A galera aqui, cara, no quesito enrolação, eles são nota 10. Quesito enrolação. E aí,
não é, cara, só aí não, cara. Já rolou todos os
uma
lugares.
Troca. Eu já percebi aqui. Eu não tô lá, mas eu já percebi que rolou uma troca. Porque na hora era a Maíra que tá falando, aí depois já não era mais a Maíra, já era o Guto que tava falando. Então já rolou, entendeu? Maíra já foi.
É por isso que a gente fala que precisa de uma tribo, cara.
É,
porque,
cara.
Porque é isso, assim. Olha o big privilégio que você tá falando de ter essa galera.
Eu tenho sim, muito privilégio, porque são 3 crianças, mas são 5 adultos.
Pô, olha que beleza. Vocês estão em maioria, bicho. Olha que coisa incrível. Tiago, amigo, chora. Você não sabe o que é ser maioria.
Posso mandar 3 pra aí, não?
Não vai saber tão cedo o que é maioria.
Nunca.
Não, mas o Thiago só soube o que foi maioria durante 2 anos.
De filho. Maioria de filho ele vai ter.
Não, ele só soube durante 2 anos. Depois de 2 anos ele já perdeu, já ficou empatado. Aí agora...
já era.
Já era.
Aqui é 1-1 e aí dá desespero. Mas é isso. E aí vocês estão numa sintonia bacana. Tem dia que você não tá numa sintonia bacana. E aí você olha pra um, normalmente quando tem menos adultos, aí você olha, sua vez, uma vez nada, cara, fui eu que mandei pra... Aí começa a disputar o sofrimento. Não, peraí, não. Você quer... ontem fui eu. Não, você sabe que horas eu acordei hoje? Ele chorou até não sei que horas. Quem ficou na cama com ele fui eu. É um negócio que leva a gente num nível de sofrimento emocional tão intenso que você começa a disputar, assim, quem limpou o cocô da outra vez fui eu, não foi você, não. Ele entupiu o banheiro, agora é sua vez de lá resolver, não sou eu. Assim, as coisas mais loucas, a gente se pega... Porque, assim... O que é que eu queria falar? Eu queria falar, eu tô muito cansada. A gente tá precisando de algum tipo de apoio. Tão precisando conversar sobre a forma que a dinâmica da nossa casa tá funcionando. Só que a gente tá tão atolado que não consegue organizar esse pensamento de nós precisamos conversar porque estamos ambos cansados. Não, eu quero te mostrar que eu tô mais cansada que você, então eu mereço 10 minutos a mais de descanso que você. Você que levanta hoje. E vira o inferno. E aí quando a criança chama, você já tá, o que é? Porque você já tá nessa briga aqui de 10 minutos, de 15 minutos, de eu limpei a bosta ontem e agora é você. Que quando você chega lá, a paciência já foi pra muito longe, assim. Você só quer gritar e falar, vai dormir. Eu não quero ouvir. Esse dia precisa acabar, né? Uhum. A hora de dormir, ela tem esse caos, em regra, na maioria das famílias, porque é a hora que vai vir na conta, né? Do tanto de coisa que a gente engoliu, do tanto de coisa que a gente não falou. Daquele dia difícil, daquele cliente insuportável que você teve que sorrir e falar tudo bem, eu vou resolver. Né? Daqueles colegas de trabalho, do chefe, do marido, da esposa, da mãe, da sogra. Você tem tanta coisa guardada que você quer que o dia acabe. Né? Você já tá uma pilha e a criança tá lá só querendo te ajudar e te fazer companhia. Mãe, eu tô aqui, já te deixar feliz. Eu não quero ficar feliz, eu quero que você durma.
Né? E o pior é que você manda aquela, tipo, cara, é só dormir.
É só isso.
Eu só quero que você deite, feche o olho, fique calmo, respire e durma.
Mas papai... Isso. Aí, mas papai, eu fiz um coração de giz de cera na parede pra você.
Não. Não, mas eu tenho que fazer um negócio que eu esqueci de colocar o meu carrinho de Lego num local específico dele. Se ele não ficar lá, o mundo vai acabar.
O mundo acaba. Três minutos.
Não, e o pior é que fica martelando aqui assim, caraca, por que essa criança não quer dormir? Eu só quero isso. Eu só quero poder deitar e dormir.
Como eu queria estar no lugar dele.
Por quê? Que ele não quer. Por que que ele não quer, cara?
E normalmente assim, ele precisa dormir porque eu ainda tenho uma lista de coisas enorme pra fazer até o meu momento de chegar pra dormir.
Não é, eu quero que ele dorme agora porque eu só vou dormir daqui a 3 horas a partir do momento que ele for dormir.
Isso, começa a contar a partir do momento que ele vai dormir. Então se ele demora, eu já tenho 3 horas pra frente, né? E tem um relógio, um tic-tac. E a briga não é com a criança. Né, assim, é a minha rotina, é o quanto eu tô super atarefado, é o quanto eu tô exausto. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de dar, de discutir, brigar com a criança, se irritar com a criança, jogar na cola da criança, o que é dela. Mas na maior parte do tempo não é dela. Se você tá com a cabeça cheia de bilhões de outras coisas, você quer, né, você tá vindo ali, ah, tua sogra tá enchendo o saco falando das crianças, tua mãe, aí você pede pra criança ficar quieta, depois você queria falar, mãe, cala a boca, que inferno. Mas aí você não vai falar isso com ela, você vai falar, filho, pelo amor de Deus, fica quieto. Senta. Porque você quer falar, mãe, cala a boca. Né? Então assim, quanto a gente tá dançando nessas relações, travando os nossos passos nas relações, e aí com a criança... que é o que dizem que a gente pode controlar, né? Que a gente tem algum controle na vida, e a gente acreditou, bando de iludido, a gente acredita nesse canto da sereia, e aí a gente quer controlar a criança, e dá uma merdona, porque é a relação que a gente se sente pior quando a gente age mal, né? Eu acho que de todas as relações, é a relação que, quando a consciência bate, que você lembra do olhinho te olhando do jeito que falou... que você falou assim, nossa, eu fui um monstro, né? eu fui horrível com essa criança, que bosta de ser humano que eu sou. E eu acho que é a relação que a gente fica mais culpado, assim, culpada no final das contas, quando a gente sai dos trilhos, é a relação com as crianças, né? Então, no final das contas, a gente engole a dor de outras relações, para não sentir dor, faz uma bola de neve, essa bola de neve engole a gente, engole os filhos, e a gente dorme cheio de dor. Não é à toa que a maioria de nós deita, na hora que deita na cama, a coluna tá doendo, o pé tá doendo, a perna tá doendo, a cabeça tá doendo, assim. Você é um conjunto de dores que estão no corpo, porque tem um monte de emocional que você nem sentiu. Né? Porque até chegar no corpo, o emocional já tá com dor, ó, que a gente nem ouve, né?
Pois é. E sabe uma coisa que eu acho que resume muito isso daí? É a forma como a sociedade, né? A forma como a sociedade, ela enxerga o que você pode fazer com uma criança. Então, para além de, ah, eu vou fazer porque eu estouro com os meus filhos, né? O que eu não posso gritar com a Anne, por exemplo, tipo, sai daqui, eu preciso terminar esse negócio. Eu vou fazer isso com os meus filhos, não exatamente porque eu tô segurando, mas porque é um pouco mais aceitável você ter esse tipo de atitude com uma criança. E o que mais mata, eu acho, em todo esse ciclo daí, é essa não condição de amor, essa não condicionante das crianças nos amarem. Porque por mais que você vá esculhambar o seu filho, vai falar os horrores pra ele, vai fazer ele até chorar, daqui a meia hora, 40 minutos, uma horinha, ele vai estar ali querendo conversar com você, querendo interagir, querendo contar alguma coisa, mostrar alguma coisa que ele fez. Ele continua ali acreditando na força daquela relação, daquele amor. E às vezes você mesmo ainda nem conseguiu perdoar aquilo que o seu filho fez, sendo que aquilo que o seu filho fez nem é tão, sabe, relevante assim. Mas você está tão imerso nas suas dores, né, nas suas raivas e naqueles sentimentos tão negativos que a gente sempre aprendeu a entochar para dentro e não olhar para eles, né, com coragem, para utilizar a palavra, né, mais brilhante que poderia estar usando agora. Mas justamente por causa disso que a gente entra nesse loop com os nossos filhos e a gente não percebe que eles estão ali só buscando esse amor, essa devolutiva de amor, e eles nunca vão colocar isso em xeque. É claro que não estou colocando aqui relações de negligência que vão fazer com que a criança acabe se desligando emocionalmente dos seus cuidadores, isso aí é um outro extremo, mas assim, nas relações cotidianas nossas com os nossos filhos, isso acontece demais, né?
Sim.
O Serasa, perdoa 90% das nossas dívidas, nós não conseguimos perdoar uma birrinha de uma criança, gente?
Nada, pelo amor de cara, Deus. Nada. Teve uma vez que rolou uma... O Miguel, a gente tava na casa de uma amiga e o Miguel cuspiu no chão. Acho que tinha um pelo do cachorro dela na língua. Mas nessa hora ninguém olhou isso, só viu o menino cuspindo no chão, né? Meu Deus do céu, cuspiu no chão da casa de uma pessoa. Olha, o mundo tá acabando. E aí o meu marido ficou nervoso, a minha mãe ficou nervosa, eu vi aquele tanto de adulto em cima do menino. Eu fui lá, lidei com ele, acalmei ele. E aí foi a hora que ele falou: mãe, entrou um pelo de pup na minha língua, pup era o cachorro. E aí depois eu chamei os adultos e eu falei: cara, a gente precisa ter uma escala das faltas graves. Porque assim, ele cuspiu no chão e vocês agiram, parece que ele cuspiu na cara de vocês e mandaram vocês pro inferno. Assim, parece que o guri olhou pra cara e fez... Assim, mandou vocês pro quinto dos infernos. Assim, parece que eu cuspi na cara de vocês. Assim, não tem uma escala pro erro da criança. Não tem uma escala do erro que é tolerável, que tá tudo bem, do erro que vai acabar com o mundo. Assim, a gente normalmente tem essa escala em outras relações, né? Daquele erro, tá, deixa passar. Daquele, não, putz, agora eu vou precisar começar. Cara, agora você me levou num nível de decepção que foi muito... Não! A gente pega as crianças e todas as falhas da descarga que não deu no banheiro, sabe? Ah, ter desligado a câmera na online. Tudo é grave. Tudo precisa ser corrigido agora. Parece que amanhã essa criança vai acordar com 30 anos, um pequeno delinquente. Então você tem que corrigir agora. É nesse instante, né? Você não pode perder um segundo dessa conversa. Tem que corrigir agora. Tudo é grave. Como a gente precisa ponderar, sabe? Olhar e falar, peraí, cara. Assim, vamos contextualizar, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, para ter um mínimo de peso, de ponderação nas minhas reações, né? Mas mais uma vez eu falo, eu acho que a gente está tão dolorido de tantas outras relações, que o erro da criança para a gente, às vezes, soa quase como uma traição, sabe? Assim, não é possível, filho, pelo amor de Deus, pelo menos você colabora comigo, assim, o mundo tá sendo escroto comigo, tá me sacaneando pra caramba, pelo menos você, vai dormir, uhum. Né, assim, para, senta, filho, pelo amor de Deus, assim, é quase pessoal, sabe, assim, não, o resto do mundo pode ser, mas você não, cara, você fica quieto, né, Judas, assim, e a pobre da criança tem nada a ver com isso, assim, problema seu se você tá engolindo dor de milhões de relações. Não bota na minha conta que eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente cobra sem perceber, né? Sem consciência do que a gente tá fazendo.
E sabe uma coisa que eu vejo também, que acho que é muito recorrente em muitas famílias, é justamente essa cobrança, como se fosse, na verdade, a gota d'água, né? A criança, ela é a última barreira da nossa sanidade mental. E aí você começa a ver o quanto que isso é injusto, vamos colocar a palavra correta aqui, de que você está depositando naquela criança de 3, 4, 5 anos uma, sabe, ele é tipo, é aquele meme, não sei se vocês já devem ter visto, né, tipo aquele meme da criancinha dormindinho assim, e um cara de joelho todo mal feito, desenhado de costas assim, as balas parando nas costas. Sim. Do cara, assim, tipo o cara protegendo a criança, né, é o contrário, a gente tem essa expectativa de que a gente é aquela criancinha deitada no chão, os nossos filhos estão ali, ó, vão ser a barreira do mundo ali. E é justamente o oposto disso. A gente se coloca muito numa posição de que os nossos filhos têm que nos curar, né? Eu vejo muita gente fazendo, e eu acho que isso é uma das coisas mais preocupantes para mim, que é a pessoa, não, meu filho mudou minha vida, meu filho me curou, meu filho me fez encher. Não, cara, não foi seu filho, sabe? Não bota isso na conta, nem pro bem, nem pro mal. O seu filho é só uma criança.
É só uma criança.
É só um bebê, né? E tem as suas próprias demandas lá. Então a gente precisa, de fato, ter a coragem de segurar os nossos B.O.s e entender que a gente que tem que fazer essa corrida aí, porque não tá na mão da criança, né?
Sim, e eu acho que tem uma coragem que ela precisa ser muito grande para a gente olhar para os nossos lados menos bonitos, sabe? Uhum. Aquele momento que você, tudo que você quer se vingar mesmo, aquele momento que você está com inveja do seu filho, que você está com inveja da sua mulher, conseguiu um negócio lindo, um trabalho lindo, e você está com inveja. E você não quer assumir isso, porque pessoas boas não sentem isso. É uma merda essa educação que a gente recebeu, que diz que a gente não sente inveja, que a gente não sente rancor, ressentimento, vontade de se vingar. Né? Nós somos os alecrins dourados. Né? Não, eu não sinto essas coisas. Eu sou só, né, nasci no campo sem ser semeada, amor. E não, e é necessário você olhar para esse lado seu. Que, cara, tá vingativo e rancoroso mesmo, sabe? Que quer que o outro sofra com requinte de crueldade. Porque todos temos esses lados. E só olhando pra eles, a gente vai ter condição de lidar com eles. De falar, cara, eu sei que nesse lado meu aqui tá tão magoado que tá querendo isso aqui. E eu vou respirar. E eu vou me afastar. E eu vou entender que, putz, o que essa inveja tá falando de mim? Né? Que é esse sentimento que eu tô aqui, que eu não queria assumir, que eu não queria sentir? Tá falando de mim. É porque a nossa educação, ela fez com que a gente acreditasse que o nosso valor, ele tá sempre na mesa sendo negociado. Ele tá sempre aqui na mesa. Sempre. Ah, você fez isso, então tá. Você não é mais tão legal assim. Não te amo mais do mesmo jeito. Não quero você mais perto do mesmo jeito. Então a gente fica o tempo inteiro parecendo que tá numa entrevista de emprego. Sabe, não, eu sou ótima, defeito, sou perfeccionista, né, eu sou, né, a gente tá o tempo inteiro mentindo pra gente, falando assim, eu sou legal, continua me amando, eu valho a pena, eu sou bacana, e não dá pra ser assim, sabe, assim, você não vai perder o emprego de marido, de esposa, de companheiro, você não vai perder esse emprego se você assumir, hoje eu tô com vontade de te mandar pro inferno, amor. Tô com muita raiva do que aconteceu entre a gente. Não tô conseguindo lidar com o nível de rancor que eu tô sentindo nesse momento. Eu acho que eu não consigo conversar. Ou só falar, né? Se você acha que é uma pessoa que não aceita que você sinta raiva dela. Não tenho condição de conversar hoje, amor. Preciso de um tempo pra refletir. Pra pensar. Sabe? Esse lugar de você enxergar os teus lados, que eles são humanos, caramba. São lados absolutamente humanos.
E sabe o que você falou? Sabe o que você falou que me assim, meu cérebro explodiu num piscar de olho numa coisa tão simples, que aconteceu o episódio do menino que cuspiu no chão, aí você esperou passar e chamou os adultos, porque sabe o que que é? A sociedade vive numa convenção social de tipo assim, não se ofender, né, minimamente não se ofender e tudo mais. E quem que vira o saco de pancada? A criança! Sim. A criança vai virar o saco da pancada daquele ranço que eu tô do adulto, daquele ranço que eu tô... E aí é nessas horas que, por exemplo, eu no parquinho descontaria no meu filho o olhar de ranço e de julgamento que o adulto e as adultas do parquinho estavam dando pra mim, né? Então quando você falou assim, meu, chamei os adultos, eu falei, meu, eu quero ser assim quando eu crescer, de ter essa maturidade de chamar os principais envolvidos nesses conflitos que são nossos, cara, que a gente que inventou, né? No meu filho, 2 anos, não pedi pra vir, pai, eu só preciso de um caminhãozinho, me deixa pôr pra fora. E eu sempre penso, né, nisso, que nesses momentos que ele faz alguma coisa que convencionalmente pra sociedade não é agradável, fala, cara, eu tento analisar a maturidade dele ali, né? Não tinha pra lidar com aquela frustração, com aquela raiva, é o copinho que transbordou, e aí eu vou descontar naquela criança, fazer dela o saco de pancada por uma convenção social de pessoas que estão erradas em estar me olhando com aquele julgamento. Que estão erradas em estar descontando numa criança que estava com pelo de cachorro na boca. Sim. Entende? Sim. Então a gente precisa ressignificar esse olhar de adulto e chamar pra gente e falar, gente, ó, esse problema é nosso aqui, rapaziada. Ali é a criança, esquece ela. Então se a gente... Meu, o que você fez? Eu falei, gente, é isso. É isso, porque precisa ter. Precisa ter, porque senão a gente vai fazer a criança de saco de pancada, dessas frustrações, dessas mágoas, e é nisso que gera trauma. Sim. É nisso que eles vão crescer a criança que a gente foi, né? Que, por conta do fulano, por conta da dívida, sim, por conta do não sei o quê, por conta do governo, por conta do não sei o quê. Eu tomei, cresci frustrado, vou fazendo meu filho, e assim vai, assim vai.
E a gente vai repetindo, né? Assim, tem gatilho maior do que ir almoçar com a sua família? Estar com a sua família, com seu filho? Assim, a gente fica o tempo inteiro, não sei se com vocês é assim, mas eu me sentia diversas vezes perto dos meus pais, muito mais grosseira com os meus filhos, que eu queria mostrar o quanto eu sabia educar, o quanto estava certo, eu queria que eles se comportassem bem, sabe? Muito mais no começo da minha maternidade, porque eu acho que hoje eu atingi um lugar de muita segurança no que eu faço com os meus filhos. Sabe, assim, tem uma frase que eu não sei se é do Nietzsche, mas atribuem ao Nietzsche, que fala: e aqueles que dançavam eram considerados loucos pelos que não escutavam a música. Então, assim, eu tenho trazido muito isso pra mim, assim, sou a louca que tô escutando a música, eles só não estão escutando a música. Assim, eu não vou chamá-los de nada, assim, eles só não estão escutando a música que eu tô escutando aqui. E é dessa relação que eu vou cuidar, sabe? Mas quantas vezes eu queria falar com minha mãe, com meu pai, com qualquer outro, com acho que minha mãe e meu pai é mais fácil, que são meus. Mas a família do marido, né, que você tem um pouco mais de dedo, assim, é tu aí, tu que resolve esse babado. E aí você engole, e aí você fica chateado, você acaba descontando na criança. Então, esse lugar em que eu consigo demonstrar um limite, sabe? Que eu consigo. E que eu consigo separar, assim, esse grupo de adulto que tá ao redor, no parquinho que eu nunca vi na vida e que talvez eu nunca mais vai ver. Vale a pena eu falar alguma coisa pra essas pessoas? Senão eu só vou ignorar e pensar, não tô escutando a música, cara. Vou seguir aqui meu filho. Não preciso do selo deles de que eu sou um pai legal ou sou uma mãe legal. Porque a gente fica nessa busca pela aprovação do outro, sabe? Assim, uma vez eu vivi uma situação com o Miguel, com uma pessoa da família, uma pessoa conhecida, que ele tava gritando, e aí eu fui lidar com ele do jeito que eu lido: filho, vem cá, cara, vamos conversar, né? Você tá muito brava, etc e tal. E aí a pessoa ficava me olhando, e ela ficava me olhando com um ar de desprezo. E aí a gente chegou num ponto que Miguel ficou muito nervoso e ele jogou uma cadeira no chão, assim. Então, assim, tinha sido... A gente vinha de dias... Sabe quando você fala assim, a gente tá criando esse menino nesse momento, tão alimentando o monstrinho pra explodir. Você vai dormindo mal, viajando, né? Você dorme mal, come mal, e faz tudo mal. Você fala assim, cara, daqui um pouco esse menino vai explodir do nível, assim, vai ficar cego. Enfim. E aí essa pessoa leva outra vez: por que tem que apanhar? E gritou. E na hora que essa pessoa fez isso, cara, eu olhei e fiz: gente, eu tô querendo agradar ele. Que loucura! Sabe quando cai uma ficha assim? Mas, gente, por que eu tô achando que essa pessoa tem que me aprovar? Ela nitidamente não vai me aprovar. Eu nem admiro o que ela pensa sobre isso. Eu nem admiro as opiniões dela. Eu nem quero que meu filho tenha a relação que ela tem com as pessoas. Assim, por que que eu quero a aprovação dessa pessoa? Porque quando a gente é pequeno, a titia te achar muito legal, a professora te achar maravilhoso, o seu pai e a sua mãe te acharem o melhor menino do bairro, cara, te dão um monte de coisa, né? Você ganha mais brinquedo, você pode sair mais, você pode ver a televisão até tarde, tem um monte de vantagem. Mas, amor, tua mãe te achar legal, as mães do parquinho te acharem legal, as colegas do trabalho te acharem legal, você vai continuar com teus débitos na hora que você dormir. Seus B.O. vão estar tudinho lá, abraçadinho com você no seu travesseiro. Nada muda, né? Assim, hoje, a vida adulta, ela não premia o elogio do outro. Não é isso que vai me dar, que vai me fazer me sentir melhor. Sabe? O que premia é o limite que eu coloquei. É a paz que eu deito no meu travesseiro. Quando eu deito no meu travesseiro, pensando, eu falei o que eu queria falar. Doeu, mas assim, isso tá resolvido. Eu não tô entalado, não tô passando mal com essa relação, sabe? É isso que faz sentido. O elogio, o nossa, parabéns, hein? Que cara legal, que mãe legal. Isso não vai mudar a tua vida, cara. Não muda. A gente precisa acordar que isso não muda a nossa vida. Não é isso que vai fazer a nossa vida melhor. É que a gente fica com esse comportamento infantil, essa sensação da criança que mudava a vida, o adulto te olhar com bons olhos. Mas hoje não muda.
Mas é muito difícil, né, cara? Porque, assim, eu acho que chegar nesse nível de de esclarecimento de que a gente não deve buscar esse tipo de aprovação do outro, principalmente na vida adulta, é um negócio extremamente libertador. Porque é o que, inclusive, liberta você de chamar os adultos quando acontece uma situação. Você, olha só, vamos chegar num acordo aqui. Mas até lá, a gente tem um monte de outras coisas para resolver internamente e nas nossas relações. E é por isso que a gente precisa muito olhar para dentro quando a gente tem filho, porque senão a gente vai depositar isso mesmo na conta da criança. E eu digo mais, isso não é exatamente assim, que caso alguém aqui esteja ouvindo isso e esteja se sentindo extremamente culpado, meu Deus, eu sou um bosta de pai, uma bosta de mãe. Todos somos, porque ninguém é perfeito, ninguém é bosta, todo mundo é bosta, perfeito, legal, ruim, invejoso, todo mundo é essa mistura. E a partir do momento que a gente percebe que existe essa transição entre os nossos estados mentais, vamos dizer assim, e a gente começa a saber separar o que é meu, o que é uma outra relação, o que está me impactando e o que eu estou projetando, inclusive, nos meus filhos, né? Seja porque questões não resolvidas da minha própria infância, ou até questões que eu tenho inveja das liberdades que os meus filhos têm, que aí sim as coisas vão começar a se destravar, sabe? Porque isso existe também. Existe talvez um dos maiores conflitos entre nós, pais e mães, que estamos buscando criar os nossos filhos com um pouco mais de empatia, tentando quebrar esses ciclos de violência, é justamente essa invejinha de levar o seu filho lá na pracinha, ver ele dando um escândalo e internamente seus gatinhos estão todos gritando assim: isso não pode acontecer, não deixaram você fazer isso, como isso é possível, você não pode deixar isso acontecer. Então rola também essa invejinha. Muito. E isso assim deixa a gente numa posição de extremo desconforto, porque é tudo aquilo que a gente não recebeu e a gente se vê no lugar tipo, caramba, mas ele tá tendo aquilo que eu queria ter. Então, assim, é importante também a gente passar por isso e saber separar muito bem as coisas, né?
Olhar essa indignação que a gente sente, né? Quando a criança tá dando um escândalo, você fala, mas eu nunca falaria isso com os meus pais. Mas eu nunca faria isso com a minha mãe. E aí é o momento de você olhar para essa criança que tá falando, mas eu não pude, você não é justo. E pensar, cara, eu mereci esse acolhimento. Não é meu acolhimento que tá errado. Né? Não é meu acolhimento que tá errado. É que eu merecia. E por algum motivo, o adulto que me cuidou, ele não pôde me dar. Ele não soube me dar. Ele não tinha essa ferramenta para me dar. Eu acredito muito nesse caminho em que eu dou esse colo para essa criança. E eu tô dando um colo para minha criança também, sabe? Eu também, exato, tô falando pro meu filho, pra Elisama aqui interna, falar, cara, você merecia esse colo aqui. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar com medo, tá tudo bem ficar assustada, tá tudo bem querer sumir de vez em quando, tá tudo bem. Sabe assim, é um negócio que é mútuo, porque a gente acha que a gente tá falando, ah, não, vou lá e vou abraçar o meu filho. Mas tem um abraço, o abraço não é de um só, né? A gente abraça e recebe. Assim, pode ser que no começo a criança, não, mas eu não quero, daqui a pouco ela se larga, ela te agarra, e ela te dá aquele abraço gostoso, ela solta o corpo todo em você. Aquela demonstração tão intensa de uma confiança, né? Que ela larga o corpo inteiro, ela se entrega todinha pra você, assim. E, cara, ela tá te abraçando também. Então, não é um abraço que só é você que dá pra criança. Eu acho que, às vezes, a gente esquece da parte de receber esses abraços dos nossos filhos, sabe? A gente tá tão focado em dar esse abraço, em dar essa contenção, em dar esse carinho, que a gente nem percebe que não tá só dando. Ela tem um caminho de volta naquele consolo, naquele colo, naquela troca.
E tem uma questão também até um pouco mais específica aqui do nosso universo parental de internet e tudo mais, que eu já me vi em algumas situações em que meu filho com o filho de uma pessoa, vai, que tá ali na mesma faixa etária dele, ali entre dois e pouco, um e pouco, e essa criança dessa outra pessoa é mais, vamos dizer, mais tranquila, né? Vai mais tranquila, não tem crise emocional por causa de brinquedo e tudo mais. É mais, tipo, enfim. E aí rola aquele olhar de tipo assim, mas você não é o cara que faz vídeos de paternidade na internet? Que fala de apego, disciplina positiva, criação, não sei o quê. E o seu filho aí dando mó... Aí você fala, gente, ok. Só que os nossos filhos, eles são indivíduos. Nossos filhos são indivíduos. O seu filho é um, o meu filho é outro. É tipo assim, ambos são filhos, ambos são crianças, ambos têm 2 anos, mas o seu é Coronavac e o meu é AstraZeneca. O meu tem reação. Entendeu?
O meu humilha antes de me ouvir. O meu me humilha antes de me ouvir, né?
Entendeu?
Na verdade, eu acho de verdade que os nossos filhos, ou os filhos de quem usa comunicação não violenta, quem acolhe e tudo mais, eles tendem a fazer mais essas coisas mesmo. Gritar, espernear, simplesmente porque eles não vão sofrer uma represália, tipo um tapa vindo do nada. Entendeu? Então eu acho que existe realmente uma tendência dessas crianças reagirem mais agressivamente, ou gritarem com você, ou reclamarem com você, serem mais incisivos nas decisões deles, simplesmente porque a gente vai tentar entender por que eles estão daquela forma.
Tem espaço,
e
né?
Não, não vai ser um berro seguido de um tapa.
Sim.
Então, como
quer fazer você calado.
Meu filho é super tranquilo. Meu filho é super tranquilo. Aí no primeiro sinal de qualquer birra que a criança faz, a pessoa cresce. Ela não faz nada com a criança, mas ela se impõe fisicamente sobre a criança, que a criança chega a se encolher. Sabe a pessoa que se encolhe?
Sim.
Então,
sim.
Uma pessoa que se encolhe, uhum, ela provavelmente sofreu todo tipo de violência física quando
ela agindo pelo
exatamente
medo.
Exatamente. Assim, em meus trabalhos, né, principalmente quando a gente dava palestra presencial, né, quando era possível isso naquela vida.
Quanto tempo?
Tinha sempre a mãe boazinha pra falar, mas eu era mãe que eu nunca. Mas eu nunca. Eu fui uma criança que eu nunca fiz isso. Mas eu sou uma criança que eu nunca fiz isso. E aí eu fazia duas perguntas e ela entendia porque ela nunca fazia isso. Assim, o que é que sua mãe falava? Que seu pai. Como é na sua casa? Me fala um pouquinho. Você era filha boazinha. Por quê? Porque eu não tinha opção. Ou era filha boazinha ou eu não ia receber a mão do meu pai e da minha mãe. Ou ia apanhar. É isso. Tem um estudo que os autores de Inteligência Emocional e Arte de Criar Nossos Filhos, de Educar Nossos Filhos, eles fazem um estudo em que eles separam pais que lidam com as emoções das crianças, que eles chamam de pais preparadores emocionais, e pais que ignoram as emoções das crianças. E aí eles fazem algumas pesquisas, tipo, percebem que o nível de cortisol na urina da criança, que o pai prepara emocionalmente, é bem menor, etc e tal. Mas tem um dado interessante. As crianças que tiveram pais preparadores emocionais, elas tiveram, num teste de incêndio, fizeram um teste de incêndio. As crianças que tiveram pais preparadores emocionais, elas reagiram com mais intensidade emocional. Elas foram mais intensas do que as outras crianças na reação. No medo, no susto, no cego, em o que quer que seja. Só o que acontece. Em 30 minutos, essas crianças conseguiam voltar para a sala e estar absolutamente concentradas nas aulas normais. Enquanto as outras crianças não conseguiam sair daquele estado emocional. Uhum. Então, o que foi reprimido por essas outras crianças, que estavam acostumadas a reprimir, ficava ali reverberando um tempão. E elas não conseguiam se concentrar em mais nada. Então, o medo que elas sentiram na hora do teste de incêndio ficava reverberando nelas, que elas não tinham mais concentração para mais nada.
É um gatilho que você puxa que você não sabe de onde veio.
Exatamente. E aí, esse pai que é preparador emocional, que a gente tá falando dessas crianças, né, que você falou, os nossos filhos têm espaço, eles vão lidar com essa emoção, eles vão sentir, eles não vão reprimir, porque eles sabem que a emoção faz parte da vida, eles vão sentir essa emoção e eles vão conseguir sair dessa emoção. Gente, é porque a nossa geração, que é essa geração que parava de chorar falando assim, né, do soluço, engolindo, engolindo o choro, né, que você... não sabe o poder de parar de chorar, fazendo aquele suspiro de aliviei. Saiu. A gente não conhece esse negócio. Então, a gente olha uma criança chorando, olha uma criança com qualquer estado emocional, você faz, não vai parar nunca. Não vai acabar. Ela vai entrar num ciclo que ela vai, não vai sair nunca desse lugar. Porque a gente nunca pôde encontrar a saída. A gente era sugado da nossa emoção rapidamente pelo adulto que gritava com a gente e a gente fazia de morto. Porque a emoção não parava. Né? A gente fazia de morto, como qualquer bicho muito assustado, que não pode correr, que não pode... Vai fazer de morto, né? Congela. O nível de estresse, se você fizer qualquer tipo de exame, etc e tal, você vai ver, o nível de estresse continua alto dentro do corpo.
Continua.
Mas a aparência tá assim. Então, você tem um filho calado, e altamente estressado, implodindo, não é saudável. Né? Então, no final das contas, essa criança que ela tem uma permissão de lidar com a emoção, ela vai, ao longo do tempo, aprender a lidar com essa emoção. Por que que a maioria de nós não sabe lidar com a própria raiva? Por que que a maioria de nós fala, cara, na hora que eu vi, eu falei, sacou? Eu falei porque eu tava puta da vida, e na hora que eu vi, eu falei. Ou então, não, eu preferi ficar calado, porque se eu abrisse minha boca, eu só ia sair, olha, eu não ia conseguir lidar com aquilo dali, não. Então, eu fingi que, me fingi de louca, olhei pra cima, fiz cara de paisagem, porque eu ia soltar uma na frente dele. A gente não tem esse lugar de que eu confio na minha capacidade de conversar. Eu confio na minha capacidade de lidar com esse sentimento. Eu confio na minha capacidade de lidar com essa raiva. Né? A maioria dos pais que me procura fala, Elisama, eu te acompanho, eu leio seus livros, eu vejo seus vídeos. Mas na hora que eu vejo, cara, já surtei, eu já bati, eu já segurei com força, eu já gritei. Se você tivesse treinado a lidar com essa raiva desde os 2 anos, se você tivesse 2 anos, você tivesse podido sentir essa raiva em vez de implodir, será que agora com 30, com 35, com 40, 45, você não tinha alguma habilidade de lidar com esse negócio? Não tinha aí algum treino? Não é possível que a gente não tivesse. Nós somos essas crianças que não faziam. Ou que continuavam fazendo mesmo após apanhar. Porque é interessante quando as pessoas falam da punição, porque assim, a punição cresce com a criança, né? Um bebê dá um tapinha na bunda, dá um tapinha na mão, depois cresce um pouquinho na bunda, depois o chinelo, depois o cinto, assim. A criança cresce, a punição cresce com ela. Será que essa merda resolver, será uma vez só? Mas não, cresce junto com a criança. Ela escalona junto com a criança. Não vai resolver.
Sim. Você nunca questiona o fato da punição em si. E sim, você questiona o grau, sim, que está sendo grau aplicado. Sim, o grau.
Tinha que bater mais. Não, tinha que bater mais. Bateu pouco.
Então, a gente, nós somos essas crianças que implodiram. Ou que não conseguiam implodir e continuavam rebeldes até que vinha um nível que a gente não dava conta mesmo. E que é isso, não aprendemos a lidar com a nossa raiva, sabe?
E que viramos a geração que compete a quem apanhou mais de pior jeito.
Pois é.
Eu apanhei de vara de marmelo, eu apanhei de chinelo,
olha,
não sei o
quê.
Eu apanhei de não sei o quê.
Olha como a gente sai da situação. Porque se você estiver na situação enxergando que um adulto que tinha o dobro do teu tamanho, eu fiz isso com você, e era a única pessoa, eram as únicas pessoas que você confiava mais que tudo na vida, que você tinha certeza que elas iam te manter, elas te bateram com uma coisa muito maior que você, elas te machucaram, elas viraram monstros na hora que elas estavam gritando com você, você não ia dar conta de lidar com essa dor. Então o que a gente faz? A gente recalca, amor, porque o nosso cérebro, ele é maravilhoso, a vida tem que vencer no final, né? A gente tem que vingar. É pela espécie. Pela própria, né? Pra espécie continuar, a gente tem que fingir que isso não aconteceu. E a gente segue, sabe? Então é esse olhar de que, assim, eu não sei quanto custa o silêncio daquela criança. E assim, quando você tem mais de um filho, você descobre que existem crianças que são naturalmente mais quietinhas. Se eu fosse mãe somente de Helena, eu ia ser arrogante pra caramba. Eu ia olhar pras pessoas e falar, amor, você não sabe educar, né? Porque a minha filha é sabe por que a minha filha é essa? Minha filha é essa que eu falo, filha, mamãe vai dormir. Tá bom, meu filho, tá bom, mamãe. E ela vai sentar e vai brincar desde os 3 anos. Eu conseguia tirar cochilo sozinha com a Helena com 3 anos. Ela sentava do meu lado, eu ia dormir e acordar, ela estaria do meu lado brincando.
Quem é sua rede de apoio pra cuidar da sua filha? A minha filha.
A minha filha. E essa mãe, a minha filha é tudo. Estou viajando com a minha filha, estou saindo com a minha filha é maravilhosa. Por quê? Se eu tivesse só ela, por que isso? A gente consegue dessa relação. Só que aí, o que aconteceu? A vida foi esperta com a minha pessoa. E me mandou Miguel. Que eu falava, filha, eu fico aqui, não vou. Por quê? Por quê? Eu tenho que fazer o que você está me pedindo. Não, não quero. Por que tem que ser do seu jeito? Você fala que não é do meu jeito, que tem que ser do seu. Pronto, olha aí a pessoa entendendo. A pessoa entendendo que não é exatamente sobre você esse negócio de educar.
É. A nossa sorte foi, inclusive, que o Dante veio primeiro, porque o nosso bebê Buda era o Gael, né? E aí a gente teve, na verdade, foi o colírio ali depois, que depois sofreu bastante. Mas é uma coisa que eu sempre vejo, assim, que eu acho que eu queria retomar essa coisa do como que lidaram com as nossas... Como que não nos ajudaram a lidar com as nossas emoções quando a gente era criança, porque eu acho que isso... A gente precisa dar um grau de profundidade muito grande no que é o tamanho dessa violência, porque talvez a gente esteja falando aqui e passe batido para quem está ouvindo pra gente. Para quem está ouvindo a gente. Mas eu queria dizer o seguinte, para além do que, bom, olha, você tem aí agora uma criança de 2 anos que já tem 2 anos de treinamento, né, de corregulação emocional com você. Isso já é ótimo para aquela criança. Você aí, adulto, que passou 30, 35 anos, 40 anos lidando, quer dizer, não lidando com as suas emoções, talvez você esteja começando a cavucar aquilo ali, aquela superfície agora. Então, assim, é difícil, tá? Vai ser muito descontrole ainda, você ainda vai, sabe, depositar muita coisa em cima dos seus filhos ainda. Eu ainda faço isso, e eu tenho 8 anos praticando esse negócio, sabe? Nós. Então, é difícil, tá?
Fazemos.
É difícil. A gente aqui, pois é, a gente aqui não tá nesse degrau de, ai, caramba, aqui sou, como é que é, o super saiyajin.
Dos 8 praticando, você tem 25 não praticando, sim, né?
Exatamente.
25? Não sei, vou confiar na sua matemática, não, aí, porque
eu
minha
chutei.
Já foi.
Eu chutei. Mas eu vou agradecer pelos 25.
Eu vou passar. Mas você tem isso, né? Hoje você tem adultos que não sabem, sim, lidar com emoção, não sabem lidar com questionamento, né? E não sabe discutir. Acha que discussão é briga.
Sim, a discordância ela é um absurdo.
Não é, por
né?
quê? Porque discussão é briga por quê? Porque se você tá discutindo, você tá errado. Eu mandei você fazer isso, você faz.
Acabou.
Nossa, quantas vezes agora, eu escutei assim, Elisama, eu falo com a minha filha, ela me responde. E é tão chocante quando a gente se sente indignado que a criança respondeu. Olha como o nível, né, de loucura da forma que a gente foi educado, você não podia ter voz. O Thiago está falando que é difícil, e eu sempre digo para as pessoas, gente, é difícil. É difícil pra caramba. Tem horas que você tem certeza que você não vai dar conta. Mas gritar é difícil. Deitar falando que você, achando que você foi um monstro com teu filho é difícil. Pedir 500 vezes a mesma coisa é difícil. Então é a hora da gente assumir pra gente mesmo que a opção facinho, gostosinho, simplesinho, ela não veio no pacote. Não tem essa opção. Facinho, simplesinho, gostosinho, sem gasto de energia, não tá no pacote. Não tem.
Só a planta.
Nem a planta, que eu já matei tantas que eu realmente nem elas. Então, assim, não tem essa opção, cara. Não tem. Como que a gente concluiu que educar um ser humano podia ser fácil? Sabe? Como que a gente fica surpreso com a dificuldade desse negócio? Era um negócio que era pra ser óbvio, é muito difícil. Sabe? Assim, é difícil demais. E por que é importante a gente falar dessa dificuldade? Para que as pessoas entendam que tá difícil não é porque elas são incompetentes. Porque a gente acha que é sempre a gente, né? Então não, tá difícil porque eu sou mãe de bosta, eu sou um pai de bosta. Tá difícil porque eu tenho um filho impossível de lidar. Não, amor, tá difícil porque é isso aí mesmo. Porque essas são as regras do jogo. As exceções é que são as criancinhas que são simples de lidar, sabe? A regra do jogo
exatamente.
É que seja difícil. E essa criança simples de lidar é a criança que a gente dá uma empurrada. Às vezes fala, filha, discorde de mim, tá? Eu vi que você não gostou, pode falar, você não tem que me agradar. Porque pra vida, ela precisa saber que ela pode falar. No mundo, eu não gostei, sabe? O quanto é importante. Então, assim, era pra gente entender isso como regra do jogo. Isso é difícil. Pedir um monte da gente. Pedir energia, pedir equilíbrio emocional, pedir um monte de coisa da gente. Porque a gente fica sofrendo, achando que nos falta algo para sermos pais bons o suficiente. Né? Que a dificuldade ela é um sinal da nossa própria incompetência. E é algo tão maior, tão mais profundo, tão mais complexo do que nascer ou não nascer para esse negócio.
E ó, e você falou um negócio assim que me tocou bastante aqui. Porque eu tô num período bem conturbado, né, assim, de filhos, porque o meu segundo filho nasceu prematuro, e aí a gente tá dividindo aqui, eu com o mais velho de 2 anos, né, em casa, e minha esposa, minha parceira no hospital, na UTI com o mais novo, que se tudo der certo, sai essa semana ainda, E assim, a minha sensação, isso que você falou agora foi muito, tipo, tocante, assim, porque pega num ponto da... Eu, né, por exemplo, eu tava me sentindo muito, muito invalidado nos momentos em que eu estava, por exemplo, no hospital, na UTI, em alguns episódios que aconteceram lá, e também me sentindo muito inútil por não estar lá, mas eu sabia que ao mesmo tempo o mais velho precisava de mim. Precisava de mim aqui, precisava de mim inteiro, precisava de mim presente, precisava de mim completando e cuidando dele de uma maneira assim, a melhor possível que eu pudesse, para que ele sentisse, não se sentisse trocado, não se sentisse esquecido, porque o outro está demandando algo muito delicado e específico. E você falar sobre essa coisa da gente tentar ser perfeito, tentar caber em tudo, foi o que aconteceu aqui comigo. Eu fiquei meio frustrado por não ser onipresente. Olha que coisa. Eu não sou onipresente. E aí eu percebi isso. Eu falei, gente, e aí? Que eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. E eu não consigo estar em três, porque precisa trabalhar, você precisa prover e pagar conta e fazer as coisas. E eu não consigo ser onipresente. Eu não consigo ser onipotente. Eu não consigo ser onisciente de saber tudo e onde tá as coisas. Eu não consigo. E colocar pra fora esse eu não consigo pra mim nesses últimos dias, assim, tava muito tenso, tava muito difícil. Uhum. Né, assim, mas assim, tanto que eu até falei, eu tava na minha licença paternidade aqui do tricô e tudo mais, mas eu dei um jeito, assim, pra conseguir vir gravar e tal, porque isso aqui pra mim tem feito bem, enfim, mas justamente pra hoje eu consigo falar, ó, eu não consigo ser onipresente. Minha esposa, ela não consegue ser onipresente, ela não consegue ser onipotente. Ela tá lá, tipo, resolvendo coisas, principalmente as burocráticas que eram, entre aspas, a minha função ali, porque ela tá amamentando, ela tá com outra carga. E eu fazendo a correria de hospital, de assina aqui, de pega lá e faz exame, solicita a vacina, né. E eu não posso porque eu tô aqui. Aí é bizarro. Mas você falando assim... Deu até um negócio, assim, de falar, tipo, eu não consigo e tá tudo bem, sabe? É isso.
Ai, cara, sinto muito pelo que você tá vivendo, assim, você deixar uma criança no hospital e ir pra casa pra cuidar da outra é uma escolha daquelas bem difíceis, né? Que não é uma escolha, tem que ser feito, né? É, assim, é escolha, teoricamente, mas não é escolha normal, assim, é uma escolha que ninguém deveria fazer. É muito dolorido, mas que coisa linda... É a gente assumir que a gente não dá conta de tudo. Porque olha que libertador para os teus filhos. Eles vão crescer sabendo que eles não têm que dar conta de tudo, né? Eles vão ver as nossas falhas, eles vão ver as nossas dificuldades e vão entender que eles também vão ter dificuldades e que isso é normal. Porque nós somos filhos de uma geração que não assumiu os próprios erros. Uma geração que falava, eu sei o que eu estou fazendo o tempo inteiro. E aí nós viramos esses adultos que se surpreendem com a dificuldade da vida, né? A gente é a geração que fala de boleto o tempo inteiro. Porque é muito chocante o quanto eles vencem rápido, o quanto a vida é muito rápida, o quanto tem coisa para resolver. E a gente ficou, né, a maioria de nós, se sentindo incompetente por não dar conta da vida adulta. Assim, meus pais pareciam fazer isso muito fácil. Mas não era que era fácil, é que eles não demonstravam pra gente a dificuldade. Né? E como vai ser bom para os nossos filhos olharem e falar, nossa, mas se essa pessoa, né, tão atrapalhada que é meu pai, essa pessoa que tem todos os problemas, ela está conseguindo? Ó, pelo amor de Deus, né, eu vou dar conta desse negócio também. Né? Não pode ser tão assustador assim. Então, essa permissão que a gente dá para a gente de ser imperfeito é uma permissão para os nossos filhos serem humanos. Sabe, algo que extrapola o que eu dou, não dou conta de fazer, que vai para algo muito maior.
Pois é, e assim, a gente tinha conversado, acho que sobre isso, na última gravação que você apareceu também, e eu sei como é difícil, já passei um pouco por isso também, mas, enfim, com um filho prematuro, deve ser ainda mais duro você voltar àquela coisa, né? Você ter que voltar para casa, você teve o seu filho, você volta para casa sem o filho no braço. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, para além disso tudo que é lindo que a Elisama falou, eu acho que é interessante que você perceba que esse talvez seja um dos maiores presentes que você vai começar a olhar como presente de ser pai de mais de um, tá? Acho que a Elisama sabe muito bem disso. A gente, para muito além dessa discussão idiota de que ai, quem tem um filho sofre mais, quem tem dois filhos sofre mais, três filhos, quatro filhos, mil filhos. Não é sobre isso que eu tô falando. É só sobre o fato de que quanto mais filho você tem, se existe uma coisa que fica evidente, é que você não é suficiente. Na verdade, não é que fique mais evidente, é que você consegue fingir menos que você é suficiente. Então, isso é uma porta de entrada que você vai entrar, mas é, como a Elisama falou, se você abrir essa porta e olhar e falar, opa, bem-vindo aí, Tadeu, não suficiente, você vai sofrer cada vez menos com essa cobrança que você vai fazer em, por si mesmo, né? Porque assim, essas cobranças, por mais que a sociedade coloque muito em cima da gente, principalmente nas mulheres, nós deixamos essas cobranças entrar, né? Por causa das nossas inseguranças, por causa da forma como nós temos as nossas próprias histórias. Então vamos abraçar essa síndrome do pato, que eu gosto de chamar, que é aquela coisa que você não sabe voar, você não sabe nadar, você não sabe correr, mas é isso que a gente é. E a gente é bom nisso que a gente entendeu?
Sim.
É isso, é isso. Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando assim também, porque eu tenho muito, né, que é da minha pessoa, assim, de ser... de tentar fazer aquilo que eu me determinei a fazer, tipo, fazer bem. Então, na minha cabeça, eu preciso estar muito ligado na questão, por exemplo, da divisão da carga, né? Eu já tô aqui, tipo, com a cabeça a mil, pensando assim, ó, beleza, eu já tenho dois filhos, só que um tá aqui e o outro tá lá, cheio de eletrodo, monitorado, com gente em volta, cuidando. Aí ele vai chegar aqui, e aí vai ter dois. E um que chora, tipo, também e tá apegado à mãe. Então, aí você começa, tipo... A minha cabeça, ela planeja coisas assim de tipo, tá, pra eu tentar ser suficiente enquanto homem, pra tentar ao máximo olhar pra essa mãe, olhar pra mulher mais forte que eu conheço na vida, que é a minha parceira, que é a Thalita, e deixar um pouco mais leve esse processo, sabe, do filho pequeno, da coisa, porque as coisas vão continuar acontecendo, o mundo vai continuar girando, tudo que já acontecia vai continuar acontecendo, só que agora com o Hugo que chegou, e como que eu vou fazer pra colaborar nisso? Então, saber que eu não sou onipotente, onipresente, onisciente, e poder falar isso, e poder pôr pra fora, e poder sentir isso de verdade, de fato, coisa que eu não fazia isso há algumas semanas atrás, está sim sendo libertador. E aí vamos ver como que eu vou me sair aí
nos próximos capítulos. E é o melhor que você pode fazer, capítulos. É esse, vamos ver. Eu acho que a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida com a chegada de Helena foi querer fazer com que Miguel não sentisse a chegada de Helena, e querer ser pra Helena a mãe que eu tinha sido pra Miguel. Sim, impossível. Porque Miguel teve uma mãe que era só dele. O primeiro filho, ele tem todo o tempo possível e toda a nossa inexperiência também, toda a nossa afobação, toda a nossa ansiedade, ela vai toda pro primeiro filho. No segundo filho, a gente tá tão mais tranquilo, tão mais ponderado em algumas coisas, mas aí ele também tem menos do nosso tempo. Sabe? Ele tem menos da nossa presença integral, a gente não consegue. E é um luto você deixar morrer o pai de um, a mãe de um. Aqui eu ouvia um choro e saía correndo, já tava com o filho no braço, sabe? Aqui, cara, fazia tudo pra essa criança, o tempo inteiro. Porque quando tem
engoliu
dois...
Engoliu uma moeda, no primeiro leva pro hospital, o segundo engoliu, relaxa que sai
pois
no cocô,
é,
né?
O segundo filho você vai assim, cara... É isso, a gente vai fazer o que consegue aqui. Tem coisas que eu não vou conseguir. E tem horas que você escolhe quando os dois ficam chorando. Porque é simplesmente... Assim, é matemática simples, um colo. Mais de uma criança, você vai ter que escolher em algum momento. Em algum momento você vai ter que falar, vou ter que falar primeiro com esse, para depois eu falar com esse. E essa ideia absurda, que muitas teorias colocam na nossa cabeça, que tudo é traumatizante para sempre, que tudo é determinante... Ela nos violenta de diversas formas. Porque em vários momentos eu vou estar com um no braço falando, filho, eu já pego você, tá, meu amor? Você quer vir com a mamãe? E eu vou dar a mão, porque eu não tenho outro colo pra dar pra ele. Não tem! Não interessa quanto eu queira dar! Simplesmente não tem! Sabe? E essa construção, esse aceitar que essa é a mãe que eu consigo ser agora, esse é o pai que o Tadeu consegue ser agora. O que tem um colo. E que tá fazendo o máximo que pode com esse colo, mas é um só. São dois braços só. Sabe? Essa aceitação. Porque acho que enquanto você tá no primeiro filho, você ainda consegue nutrir uma ilusão de que você dá conta de tudo.
Uhum.
Quando você tem mais de um filho, essa ilusão, ela é jogada por terra, sapateada, quebrada 10 vezes. Você não dá conta de tudo. Não dá, não interessa o quanto você queira. Não tá... é além disso, você não vai dar conta de tudo. E ok, e não tem problema. Eu acredito que a maternidade, a parentalidade do segundo filho é libertadora. Porque você tem muito menos... É difícil, o puerpério é terrível, não vou te enganar não. Assim, primeiro ano é de você chorar em posição fetal algumas vezes. Mas à medida que passa, sabe, tem tanta descoberta de você mesmo na construção daquela família. À medida que você deixa morrer o pai de um, você descobre que seu pai de dois é bacana, sabe? Você descobre que você é capaz de fazer um monte de coisa. Você não é aquele cara que conseguia fazer tudo que conseguia fazer o pai de um com essa criança, mas cara, você tá com dois, você tá dando conta dos dois, sabe? Assim, se tem um conselho que você não me pediu, mas que eu vou dar pra você nesse momento,
por favor, por favor, por favor,
é que deixa vir o pai de dois, sabe? Desapega do pai de um. Eu acho que uma das cobranças mais cruéis que a gente faz, uma das comparações mais bizarras, é essa de quem eu era quando eu era só com essa criança, só com uma criança só. Aí você fica se comparando. Ah, mas eu não deixava o Miguel fazer. Nossa, mas quando era Miguel... Não faz isso com você. Não faz. Isso aí só vai te trazer sofrimento, assim. Entende que é o novo perpério. Vai vir um luto aí do cara que era o pai de um e que sabia, de certa forma, tava malandro e um monte de coisa já. E vai nascer um outro pai. E tá tudo bem esse nascimento vir, uhum. Sabe?
E sabe o que é louco, assim, também? É que a gente tenta buscar argumentos confortantes a todo momento, tanto nosso, da nossa cabeça, como de senso comum, crendices populares e das outras pessoas também falando, que é a coisa assim do tipo, porque eu sei o quanto é desafiador um filho de 2 anos, ali iniciando verbalização, apegado com a mãe, o Wonderful Two, aquela coisa toda, mais um bebê prematuro chegando. Então eu sei o quanto vai ser desafiador. E a gente tenta buscar argumentos confortantes a todo tempo. Que é, por exemplo, não, mas pelo menos eu... Vai ser desafiador, mas eu enlouqueço de uma vez. Depois, aí, quando
depois
passar, quando chegar...
eu não falo mais nada.
Depois tá tranquilo. Cria junto, enlouquece, cria junto. Agora, contemporâneos, vão brincar junto.
Eu sou dessa depois filosofia, adoro essa
mentalidade. E tal. E aí, quando eles estiverem adolescentes, não sei o que, aí eu fico pensando, então calma, quer dizer que daqui, 15 anos que eu vou ter um abraço aqui, uma paz, um negócio,
nada,
tipo, aí
bem
você fica.
Antes,
porque. Então é isso que eu vou descobrir agora bem com a vinda antes. Do meu pai de dois. Porque a gente ouve muito isso, então, olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E aí a gente vem cheio de medo, insegurança, não vai dar, não vou conseguir, não sou onipresente, não sou onipotente, não sou onisciente, tal, tô com dois. E só vai melhorar daqui 15
anos.
Não,
fala
aí você fala.
Quando o caçula faz 2 anos, a vida muda. É porque eles brincam juntos, eles se bastam, cara. Assim, eu acordo às vezes. E eu desço a escada, meu quarto é no andar de cima. Eu desço a escada, eu passo pelo quarto das crianças. Eles estão brincando há muito tempo e nem saíram do quarto. Os dois sozinhos, eu ouço os dois conversando. Uhum. Eu tirei uma foto esses dias de Miguel deitado lendo um livro pra Helena, sentado do lado, e os dois batendo papo, assim, sabe? Como se eles têm 7, ou eles têm 8 e 6 anos. Não chegou nos 15, não. Muito antes disso, eles já se bastavam. Assim, era muito lindo de ver. A tranquilidade, assim, essa pandemia, eu não sei o que seria de mim se fosse um só. Porque eles se ocupam mutuamente muito cedo, sabe? É uma parceria que é muito linda de você ver. Aqui é no nível que um vai fazer cocô e o outro fica sentado na porta, batendo papo. Fala, gente, não tem necessidade disso.
Okay. Aqui, por exemplo, o Gael, o Dante, ele virou o inspetor de limpeza de cocô do Gael. O Gael vai lá se limpar e aí pede pro Dante, Dante vai lá checar, tá limpinho, tá? Pode ir lá.
Nossa, cara!
A Maia, por exemplo, que tá com 2 anos, ela já dá altura pra abrir a porta. Ela não conseguia fazer isso há 1 mês atrás. E agora, assim, eles sempre acordaram às 6h30 da manhã. E os meninos, eles fazem isso já, né? Eles já acordam super cedo, ficam lá brincando, montando os Lego dele, não sei o quê. Eu não tô nem aí, tô dormindo. Mas a Maia acordava e ficava me dando tapa na cara, então eu tinha que acordar junto com ela. Agora que ela tá um pouco mais autossuficiente, ela vai lá, abre a porta, sai, vai pro quarto dos meninos e fica lá brincando com eles.
É massa, cara.
E eles ficam lá brincando, entendeu?
Tiago e eu não somos bons conselheiros em relação a isso. A gente fala, é bom, galera, vamos fazer assim.
Não, não. Gente, as pessoas reclamam quando eu começo a falar, não fica me dando vontade, ainda bem que passa rápido. Mas é isso.
Você vai ver, assim... é difícil pra caramba, mas já falei, é opção fácil, simples, gostosinha, não tá no pacote, gente. Desapega de sair.
E com essa, vamos dizer assim, com essa mensagem de esperança, pra que todos tenham agora um bebê 2, um bebê 3, um bebê 4 aí, né? A gente pode começar a encaminhar para o final dessa conversa tão linda, porque já está ficando tarde aqui, a gente tem que liberar Elisama para descansar, na verdade. A gente ainda continua.
Eu queria poder
mas
só dizer
a gente
uma
vai
coisa.
Liberar Elisama. Fala aí, Berto.
Queria só poder. Eu tava no mudo, eu tava esperando você me dar a deixa. Que é, essa mandinga não vai pegar aqui, não. Que por mim, se eu tivesse 3 contas, agora eu tava fazendo vasectomia. Não, por favor, não faz isso, não.
Tá, o corpo tá fechado aí, né?
Vai castrar eu e o gato. Tá na hora já. Tá, não, chega. Chega,
esse feitiço aí não pega aí não,
pra quem
eu
tem,
sei.
Não, pra quem tem um Noah tá bom pra caramba.
Mas o Vitor não tá aqui hoje, mas ele já considera, tem o segundo aí.
E cara, assim...
Daqui a pouco você vai sentir o quê? Deslocado, porque você vai ser só um.
Cada um toma a cachaça que lhe é favorável. Entendeu? Que é do seu gosto. Entendeu? Tem a galera que gosta dela pura, tem a galera que gosta dela com a batidinha de gengibre, mais docinha. Entendeu? Eu, no meu caso, eu parei de beber. Parei de beber.
Eu já tô na cachaça de jambu,
já
que deixa tudo dormente.
Não, já. Esquece, mano. Não, tá louco.
Tiago, já tá.
Aqui só tem uma possibilidade. Só existe uma possibilidade de existir novas crianças na minha vida. É ganhando na Mega Sena.
Ó, você tá perto.
Mas não vai ser filho natural, não.
Tá, Elisama, não, calma. Deixa eu contextualizar, Elisama. Não sejamos aqui, né, injustos.
Sim, sim.
Berto tá falando aí, ai, poxa, tá muito frio, eu tô morando agora aqui em São Paulo, não sei o quê. Mas, minha amiga, sabe onde ele mora? Ele mora num apartamento imenso ali na Avenida Paulista. Com o seu apartamento de chão de taco,
Alameda,
as plantinhas ali.
Santos.
Que vida chata! E então, tá assim, enchendo no pitanga, como pode?
Não é?
Então, ele vai
dá
lá,
pra ter
ele
mais
vai,
filho?
Não
dá pra ter mais filho,
tá,
vai.
Tá contextualizando direito ou não?
Ele vai pra
contexto ainda.
Ele vai pra manifestação de chinelo e meia, porque assim, é no quintal de casa. Sai desse.
Aí continua a contextualização, que agora eu quero que você continue a contextualização.
Vai lá, pode contextualizar agora. Contextualiza aí. Faz o fake news agora.
A parte que você abre a carteira de trabalho e não tem nenhuma assinatura.
Essa parte não tem, né? Thiago tem.
Eu tô desempregado. Vamos lá, desempregado. Vivendo na Alameda Santos?
Vivendo na Alameda Santos.
De favor. Tô de favor na casa de parente.
Detalhe, olha você apegado aos detalhes.
Tá vendo? Vamos contextualizar. Entendeu?
Muito bom. Mas olha, então a gente ainda vai ter esse momento lindo aqui do Berto anunciando sua segunda paternidade, a morte do pai de um. Então a gente ainda vai ter esse momento
tomara,
aqui.
Tomara, porque quer dizer que consequentemente ganha na Mega Sena. Quero ser muito pai, quero ser pai de 20, cara. Não quero ser pai de 2, não. Vai ser pai de 20 logo, que eu adoto o orfanato inteiro.
Bom, mas então vamos lá então para nosso bloquinho de indicações supimpas. E aí a gente já vai matando aqui esse episódio, que todo mundo aqui já tá reclamando aqui no chat, que queria ter mais. Ah, não, o episódio pode ser mais longo. Calma, gente. ela pode voltar mais vezes também. Inclusive, essa conversa aqui, né, Elisama, é tão gostoso. Seria tão bom se a gente pudesse ter mais conversas assim, não é verdade? Vou deixar no ar. Vou deixar no ar. Aí o Living the Air.
Seja lá, cortando aqui. Seja lá o que for, me convida. Tô com a roupa de.
Indicações super mais.
Minha indicação é uma indicação que não tem absolutamente nada a ver com o tema, mas eu acho que a gente precisa também ter essas coisas pra, né, espairecer aí outras coisas engraçadas e divertidas e tal. E tem uma coisa que a gente tá gostando muito de acompanhar, é a série do Loki, lá na Disney Plus. Então, eu e a Anne, a gente tá assistindo, tá curtindo. Tá uma discussão bem bacana ali. Depois a gente vai. Coisa que a gente nunca fazia, que era tipo, ir no YouTube.
Eu não tô assistindo, não. Me passa a senha aí que você esqueceu.
Ah, pode deixar, eu passo sim.
Passa o usuário e senha aí que você esqueceu.
Pode deixar. A gente faz Bert,
aí. Depois eu vou te passar o esquema como eu assisti Cruella.
Não, então, eu também usava desse esquema, mas se um amigo meu já tem o acesso, entendeu? Tem que
pode deixar. Vamos,
ó, o negócio aqui nada é seu, aqui, pô. Nada é meu, aqui é tudo comunismo. É nosso.
Isso aí.
Nada é meu,
olha,
nada é seu, tudo é nosso.
Na Alameda Santos, hein?
Pode vir, não é meu também. Não é meu, pode vir, gente. Por mim, tava todo mundo morando aqui. Vou fazer ocupação na Alameda Santos, irmão. Vambora.
Um dia a gente ainda vai gravar o episódio ao vivo na Paulista, o QG vai ser na casa do
Roberto. Pode vir pra cá.
O meet and greet, cara. Meet and greet, pô. Isso. Caraca, imagina.
Vai receber os fãs. Opa.
Mas fica aí então a dica do Loki, então, tá uma série bem legal, assim. É uma das melhores séries, assim, tirando Wanda, que foi muito bom, né? Que a gente gostou muito também, é uma série bem bacana, então fiquem aí, procurem por aí também.
Eu queria indicar um perfil de um amigo meu que fala de paternidade também. E ele tem um clube de paternidade, de rodas terapêuticas, rodas de conversa de pais, que é o Dad's Club, que é do Niltinho, que é o arroba é um papaixonado, que tem a coisa do apaixonado, então é arroba um papaixonado, que é o Niltinho, um grande amigo, um cara incrível, e ele tem o Dad's Club, que promove rodas terapêuticas, rodas de conversa entre pais. Já participei de algumas, foi muito legal. Então fica aí a dica, ele sempre tá divulgando novas rodas aí pros pais poderem participar, se juntar. E acho que isso nos ajuda muito, né? Essas rodas, enfim. Então é arroba um papaixonado. Beleza?
Foi. Beleza. Niltinho é ótimo, cara. Elisama, você tem alguma... Não, você não tem. Eu vou te pular porque você não tem indicação.
Eu até tenho, mas nesse esquema que a gente sabe que é o sem senha, sem usuário e sem senha. Entendeu? Que é o Luca.
Ah, é o Luca.
Novo filme do Disney Pixar. Disney Pixar é fantástico.
Muito chorante. Eu não sei
se tem Pixar junto, eu acho que é só Disney agora, né?
Eu acho que é Disney Pixar.
Se a Pixar morreu.
Eu acho que tem a Pixar.
É, mas é bom porque é toda a galera da Pixar que fez. É por isso que é bom. Tá? Esquece, a Disney agora você sabe fazer
coisa daqueles que
deixa.
Mas é daqueles filmes que deixa você desgraçado de chorar depois?
Não, cara, mais ou menos.
Então, o que que acontece? Talvez, por você ser um homem hétero, talvez isso não bata tão forte em você. Mas eu conversando com alguns amigos meus que não são héteros, que veem nuances diferentes nesse filme, das relações do menino e tudo mais, entendem ele como de outra forma, né? Bate forte neles. Então, no teu caso vai bater forte porque é criança... E aí bate, não tem o que fazer. É criança, filme com que criança? Pode ser CG ou pode ser live action, a gente chora. Entendeu? Mas é um filmão, é um bom filme. Não sei se eu consigo colocar ainda no patamar dos melhores filmes Pixar, né? Mas tá tudo pra ser um clássico, principalmente pra educar as crianças. Eu achei muito bom pra mostrar pras crianças a coisa da diversidade, né? Das pessoas serem diferentes.
Ah, legal.
Eu achei ele muito lindo.
Tá ótimo, então.
Vou indicar um livro de uma pessoa que eu conheço, ela é muito legal, escrevi um tal do Conversas Corajosas. Enfim, né, gente, vamos lá comprar meu livro, por favor, Conversas Corajosas, tá lindo, tem uma educação não violenta e Porque Gritamos também, mas eu estou com foco no Conversas Corajosas agora. Se você está precisando aprender a colocar limite, a escutar melhor, a resolver aquele dilema babado que tá aí no seu casamento há um tempão, né, conversar com sua mãe, juro que vai ajudar. É, o livro tá lindo. E como todo mundo tá indicando filme, eu vou indicar dois pra fazer duas indicações, que meu livro é óbvio, né? É, eu assisti um filme do Netflix, que é o Dragão... Gente, esqueci o nome. O dragão que é gênio.
Eu sei, o dragão dos desejos. Acho que é o Dragão dos Desejos, acho que é uma coisa assim.
Ele é bem legal, é um filme que o Jack Chan... Que criou, olha se é esse o nome, acho que é o Dragão do Desejo, tô tentando abrir aqui também, mas eu vou ser muito lenta, com certeza. É, o filme é bem bonito, e ele fala de... Ah, ele fala dos nossos valores, do que a gente valoriza.
É Jim, tá aqui o nome, é Jim
e o Dragão Genial. Ele é um filme muito bonito, assisti com as crianças, e foi um... Ele e... A Família Mitchell e a Revolução das Máquinas, que pra mim, assim, foi o melhor filme que eu assisti esse ano, assim, sem dúvida nenhuma, infantil, foi
pra
a Família
mim também. Mitchell.
Esse é bem lindo, é bem bonito mesmo, eu gostei bastante, o de Jim e o do Dragão Genial.
Ótimo, ótimo, esse aí eu tenho que ver. O da Família Nossa. Mitchell pra mim é maravilhoso, eu me vi muito naquela família
eu
ali.
Eu amo, assim, apaixonada, amei demais.
Muito bom. Então estamos chegando aqui a mais um final de episódio. Que conversa deliciosa. Elisama, minha amiga, muito obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente sobre CNV, sobre seu novo livro. Você que está ouvindo aí a gente, você tem uma obrigação. Você só tem um trabalho para você não me deixar perder a paciência. Você precisa ir lá, onde quer que seja, na Amazon, não sei aonde, comprar o livro de Elisama. Você tem que fazer isso. É o preço por você estar tá ouvindo esse episódio tão bonito, tá? Então, assim, esse é o ingresso. Você vai lá agora e compra. Vai, e não compra e depois vai lá e dá o review, entendeu? Tem que dar as 5 estrelas. Se for pra dar 4 estrelas, nem vai. É só 5. A gente aqui só trabalha com 5 estrelas.
Compra, não quer dar review, tudo
aí só
bem.
Compra.
Só compra.
E há rumores, eu ouvi dizer que você lê o livro dela com... É, imaginando esse sotaque maravilhoso falando com você, entendeu?
Exatamente.
Aveludado e fofinho. Então, comprem, gente.
Não, inclusive, estou aqui já colocando a possibilidade de fazer um audiolivro com você mesmo lendo teu livro, né?
Porque
aí fica muito mais legal.
A Educação Violenta fui eu que li. Porque gritamos, a gente ia gravar, mas aí veio a pandemia e não tive coragem. Uma hora a gente vai gravar os outros dois também. Sim, eles dão uma limpada no áudio, fica um pouco...
Não. A gente fala com o Samuel aqui e já arruma trabalho pro Samuel também.
É ótimo, a gente faz isso extra, sim. Aí arranja um problema da Elisama com a editora dela.
Não, eu falo, olha só, a Elisama chega e fala, eu tenho um editor fantástico aqui, ele é muito bom.
Ah, e a Ana tá falando que o áudio livro ficou maravilhoso. Ai, que bom, eu fiquei com medo de ficar com a voz do GPS.
Queremos, ó, já que falou isso, queremos o pacote Waze da Elisama. Olha que coisa maravilhosa.
Antes a voz do GPS do que você gravar o seu próprio livro com a voz do Cid Moreira, imagina.
Fica...
Que horror.
Melhor o GPS.
Gente, é um prazer estar aqui. Foi um prazer conversar com vocês, participar desse episódio. Enfim, tô aqui pra quando me precisarem e quiserem conversar de novo.
Tá ótimo, querida. Deixa o seu arroba aí, pessoal, te seguir, caso, né, alguém ainda não siga, mas deixa
arroba
aí.
Arroba Elisama Santos C. No Instagram, Facebook também
ótimo.
Tem, YouTube também tem.
É isso aí, gente. Então já sigam, já comprem, façam um pacote completo do fã. É isso
a
que a gente
dona
quer.
Da internet.
E pode ter hashtag com trocadilho?
Pode, então vai lá, sua hora de brilhar.
Não, tem que pedir permissão pra dona do nome, porque tem que fazer o trocadilho com o nome dela. que é a hashtag vamos eles amar.
Eu deixo.
Ah, olha aí.
Mas tem que ter esse trocadilho.
É vamos ruim, eles amar, mas vírgula, é fofo.
Hashtag 2, compra o livro.
Hashtag eles amam é verbo.
É. Pronto.
Ah, olha só, a Ana Carla Macedo lembrou aqui no chat dos apoiadores.
Meu podcast, o Café com Cuscuz, com o Alexandre Coimbra Amaral,
isso.
Que eu amo de paixão e que a gente libera episódios aos domingos e baixa muito papo, é bem legal.
É, ela lembrou bem aqui, inclusive, depois que você veio aqui pela primeira vez, você esqueceu, você até falou comigo no WhatsApp, ai meu Deus, eu esqueci de falar do Café com Cuscuz. Aí a próxima, o Xande veio depois falar com a gente aqui, aí ele lembrou, aí eu falei, pô, pois é, tá vendo, ele me esqueceu, ele, ai meu Deus, isso aqui, aí agora pronto, agora tá resolvido, o universo voltou, a linha central, a linha sagrada do tempo ali, não sei o que, central, voltou ao normal, tá bom, gente? Então, gente, muito obrigado pela sua audiência aí também. Se você curtiu esse episódio, não esquece, segue lá Elisama, segue o Tricô de Paz nas redes sociais. Quiser mandar um e-mail, manda lá no tricodepaz@paizinho.com e a gente vai se falando por aí, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente, até, tchau, tchau.
Beijos, ladies and Jennifers, até a próxima.
Tchau, tchau, gente.